UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, BH recebe hoje o Zona Megafônica, Direitos Humanos, Resistência Cultural e Juventudes. Organizado pelo coletivo Cidade que Queremos, BH, o evento terá programação cultural pensada e executada pelo projeto Nós Temos um Sonho, e será um espaço para que o público debata, compartilhe e troque experiências com os convidados, que incluem a vereadora Áurea Carolina e Cida Falabella, vereadoras de Belo Horizonte, né? E o Marcelo Freixo, deputado estadual do Rio de Janeiro, além de outros nomes que atuam nas áreas social, política e cultural. Para falar sobre esse evento, Zona Megafônica, eu converso agora com o Thiago Santos. Ele é um dos participantes do encontro, diretor de eventos culturais do Grêmio Olegário, membro da AMES, a Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de BH, e também militante da UJR, a União da Juventude, União Juventude e Rebelião. Boa tarde, Thiago.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigado, agradeço.
Tiago, bom, para começar a conversa, eu falei um pouquinho sobre o Zona Megafônica, né? O Zona Megafônica reúne direitos humanos, resistência cultural e juventudes, três conceitos independentes que estão reunidos nesse encontro. Como que esses três conceitos, né, direitos humanos, resistência cultural e juventudes, se relacionam no evento dessa noite? Como que eles vão conversar aí?
Bom, então, é uma iniciativa do Cidade que Queremos, né? E são setores do movimento social em si. E uma das maiores partes importantes da gente estar juntando a juventude, o movimento cultural e de direitos humanos é justamente da gente estar discutindo sobre a conjuntura atual, né? E como essas áreas são importantes para a mobilização da população e da conscientização também de tudo que está acontecendo.
Um dos objetivos aí é criar ações comuns, né? Criar um vocabulário e ações comuns, pensar coletivamente todas essas ideias. Onde que cada uma dessas áreas, a resistência cultural, a juventude, os direitos humanos, elas se juntam, se esbarram aí e têm assuntos em comum?
Então, acaba que a juventude ela está ligada diretamente ao movimento cultural e direitos humanos também, né? Inclusive, nesse movimento de ocupações que teve durante o ano passado, a gente teve uma junção assim, perfeita desses setores. Pela maior parte das vezes, a gente usou da cultura e de pessoas também do cenário cultural de Belo Horizonte para a gente estar ampliando e mostrando o que a gente estava fazendo nas escolas. Da mesma forma também que a gente usou boa parte dos direitos humanos, da comissão da Casa da Assembleia Legislativa, para a gente estar, assim, principalmente questionando a truculência da polícia militar que a gente teve na maior parte dos protestos do ano passado. Só que a gente ainda tem um pouco de distanciamento, a gente não está muito centralizado. E essa questão de justamente juntar esses setores em um evento só é basicamente para a gente falar a mesma língua. E do movimento social também conseguir agir em uma unidade maior com todas essas perdas de direito que a gente está tendo nos últimos tempos no nosso país.
Tiago, você falou aí em falar a mesma língua e tem muito também... A Zona Megafônica propõe aí criar um vocabulário comum. Qual a necessidade de criar um vocabulário? Como é que é essa história? O existente não atende mais às nossas necessidades? O que seria esse vocabulário?
Na verdade, esse vocabulário, essa questão é que a gente funciona em vários setores, né? Por exemplo, o movimento estudantil ele está mais presente dentro das escolas, né? Claramente. E a gente tem um diálogo com aquele público. Da mesma forma que o movimento cultural ele tem um diálogo com um público diferente. Não necessariamente nós falamos uma língua diferente. A gente atua em área diferente. Então, o objetivo é justamente juntar esses setores para a gente estar conversando junto de como a gente conseguir barrar esse retrocesso. Porque, no fundo, a PEC 55, a medida provisória do ensino médio, a reforma da Previdência Social, isso daí vai atacar a gente como um todo. E, nesse momento, a gente está falando a mesma língua. E é preciso que, além da gente estar falando a mesma língua, a gente está falando junto também. Então, essa é a importância do Zona Megafônica hoje.
No convite feito ao público, Thiago, o Zona Megafônica enfatiza que um dos objetivos é gritar em alto e bom som que nós existimos e resistimos. Como é essa resistência? Existe uma maneira certa de resistir?
Então, essa resistência ela vem a partir do momento que a gente se propõe a se negar a todo esse cenário de golpe que a gente viveu no ano de 2016. E essa resistência, ela vem aí de várias formas, né? Seja pelas ocupações das escolas, seja dentro das ocupações urbanas, que é onde, principalmente, nas regiões mais periféricas, que são as pessoas que vão ser mais atingidas por esse retrocesso. A gente falar que em todo esse momento a gente existe e resiste, é a gente falar que o movimento não vai morrer em 2016. E que a gente vai continuar as lutas, né? Que a gente vai continuar combatendo, inclusive, o desemprego que aumentou no governo do Michel Temer, né?
Bom, agora são 3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5 e eu estou conversando com o Thiago Santos, do Grêmio Olegário, ele é membro também da AMES BH e militante da UJR. Nós estamos conversando sobre o Zona Megafônica, Direitos Humanos, Resistência Cultural e Juventudes, que acontece logo mais aqui em BH. Tiago, você é membro da Associação de Estudantes Secundaristas da Grande BH e participou ativamente das ocupações de escolas e universidades contra a PEC 55. Como que você avalia esse momento da história brasileira, onde os estudantes mostraram que têm voz, que sabem se organizar e sustentar um movimento?
Eu vejo de uma forma muito positiva, né? A gente costuma brincar que o momento não está tranquilo, mas está favorável para as lutas. Depois de todo o processo que a gente sofreu no ano passado, e a gente provou para a sociedade que a juventude não é uma juventude apática, né? Foram mais de 2 mil escolas ocupadas pelo Brasil inteiro e falando justamente a mesma língua, atacando diretamente a PEC 55 e a MP 746. Reforma essa que as duas passaram e que a gente continua se posicionando contra e que a gente vai fazer aí uma jornada de luta também nesse ano muito forte. Porque a gente tem um entendimento que, a partir do momento que o governo golpista nomeou Mendonça Filho, que é um cara do Democratas, né? Um partido que descende do Arena, um partido da ditadura militar, a gente já sabe como que vai ser a proposta de educação. E que contra a proposta, além da reforma do ensino médio, a gente sabe muito bem que eles querem demitir a maior parte dos professores do Brasil a partir do momento que eles propõem a juntar matérias e também, paralela a isso, propor o congelamento de concurso público e a possibilidade de demitir servidores públicos, automaticamente a gente já sabe o que vai acontecer com esses professores. E como que vai ser essa educação? A partir do momento que a maior parte dos professores da grade curricular não vão precisar ter formação no ensino superior, vai precisar ter notório saber, sem falar de uma educação integral que a gente não tem capacidade de abrigar nas escolas de hoje. A maior parte das escolas, a partir do momento que tiver um ensino integral, vão ter que fechar. O Olegário Marcial é um exemplo assim, disso. A gente não tem tamanho e estrutura para abrigar um ensino integral e técnico ao mesmo tempo. Metade da escola vai ter que sair. E para onde que esses alunos vão? A gente não tem condição, por exemplo, de pagar uma escola particular. Então foi por isso que o movimento das ocupações foi tão forte no Brasil inteiro. Porque a juventude, ela quer estudar. Mas, além disso, ela quer estudar, ela de fato quer uma reforma no ensino médio, mas é uma reforma que abriga todos os tipos de juventude, que abriga a juventude LGBT, que abriga a juventude negra, que abriga a juventude da periferia, que é justamente essa juventude que esse governo quer tirar. A gente sabe muito bem quando as pessoas que tiveram saído da escola, quais que vão as pessoas que vão sair, quais que são as pessoas que já estão saindo do espaço escolar, que são as pessoas que mais sofrem evasão escolar. E nessas ocupações a gente justamente mostrou uma educação libertadora e que abrigasse todos os estudantes e que funcionasse de uma forma democrática também, principalmente frisando o protagonismo juvenil.
Tiago, como você falou, o Zona Megafônica aí, ele é realizado num momento que ainda é conturbado pelo cenário político e todos os desdobramentos aí de 2016 que vão acontecer agora em 2017. Qual a importância de reunir as pessoas que atuam nas casas sociais, que fizeram parte aí dos movimentos das escolas no ano passado, em um evento desse tipo para discutir esses temas e, de repente, pensar o que fazer daqui para frente?
É de extrema importância, né? Normalmente, sempre tem aquela falácia popular que o país ele começa a funcionar depois do carnaval. Já teve algumas mobilizações aqui em BH contra a tarifa que aumentou, né, não só de BH, como de boa parte da região metropolitana. E aí, nesse momento, a gente teve pessoas que foram para a rua, foi um número bom, mas mesmo assim foi um contingente muito menor. E esse momento de juntar as pessoas que atuam em várias áreas é justamente da gente pensar como que vai ser a mobilização de 2017, que vai ser extremamente necessário. Está aí proposto a reforma da Previdência Social, que coloca, assim, basicamente, que pessoas da minha idade, que estou aí com 18 anos, em plena juventude, que bem provável que vai trabalhar o resto da vida e não vai se aposentar. Então, assim, o projeto desse governo que está dado são de retrocessos assim, que são muito fortes e que vai prejudicar a classe trabalhadora de uma forma assim, irreparável. Então, é um momento extremo de unidade, da gente estar conversando e de estar juntando esses setores, principalmente para a gente estar conversando de como mobilizar a população brasileira e também da gente estar colocando uma proposta de melhoria.
Tiago, para finalizar, fala para a gente como é que vai ser a programação do evento hoje à noite, qual que vai ser a programação cultural preparada, como é que vai acontecer o encontro?
A gente vai ter uma mesa, né, com os convidados que já foram ditos, eu do Grêmio Olegário, da MSBH, a Cida, a Áurea, o Freixo, que foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, que chegou até no segundo turno, entre outros convidados. A gente vai fazer um momento de conversa, né, de exposição e de um diálogo direto com as pessoas que vão participar do evento. Vai ter o Temos o Sonho, Deixa o Erê Viver, que é um projeto maravilhoso da Ludaiola, que fala justamente do genocídio da juventude negra. E também depois a gente vai ter um momento de sarau para as pessoas estar expondo também como que está sendo o momento através da arte, né? E também da gente estar valorizando a arte do cenário do cenário cultural de BH. E depois também a gente vai ter aí um ensaio de um bloco de carnaval para a gente já fazer o aquecimento do carnaval desse ano.
Certo, Tiago, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com o evento hoje. Uma boa tarde.
Obrigado, tchau.
Bom, esse foi o Tiago Santos, ele é diretor de eventos culturais do Grêmio Olegário, membro da AMES-BH, Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte, e também militante da UJR, a União Jovem Rebelião. Nós acabamos de conversar sobre o evento Zona Megafônica, evento organizado pelo coletivo Cidade que Queremos, que começa daqui a pouco aqui em BH. O evento terá participação de convidados como Áurea Carolina, vereadora de BH, Marcelo Freixo, deputado estadual do Rio de Janeiro, e também Nilma Lino Gomes, professora da Faculdade de Educação da UFMG, além de outros nomes. O evento será um espaço para debate e troca de experiências entre o público e os convidados. A abertura do Zona Megafônica será como uma programação cultural pensada e executada pelo projeto Nós Temos um Sonho. O Zona Megafônica é hoje, a partir das 18h, logo mais, no Centro de Referência da Juventude, que fica na Praça Rui Barbosa, Praça Estação, número 50. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.